aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga e especialista na terapia cognitivo-comportamental e toda terça-feira eu tô aqui com um episódio novo para conversar com vocês, refletir, trazer ferramentas, insights e dicas que possam te ajudar a usar a psicologia para situações que você vive aí no seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que foi sugerido na semana passada em uma caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, esse é um bom momento para você ir lá e procurar por Alana Anijar, meu nome. E lá é um espaço onde você pode, além de ter acesso a mais conteúdos como esse, também acompanhar um pouquinho da minha jornada aí de podcaster, psicóloga, mãe, empresária e muitas outras coisas, tá bom? Então, eu te espero lá também. Mas vamos lá. Esse tema que foi sugerido é sobre crises existenciais. Uma pessoa colocou lá, Lana, fala, pelo amor de Deus, sobre crises existenciais. E eu falei, nossa, é verdade, eu nunca falei sobre isso no meu podcast. Que loucura, como que eu nunca falei sobre isso? Porque é um tema tão, assim, recorrente. Eu acho que eu já ouvi tantas vezes as pessoas falando, né? Ou às vezes a gente usa até brincando, falar, ah, tô numa crise existencial. Mas vamos falar sobre o que que é isso? E o que que a psicologia fala sobre isso? Como que a gente pode olhar pra esse fenômeno da vida? Então, assim, gente, se você em algum momento já se perguntou por que que você tá aqui nesse mundo, quem que você é, se você já teve essa sensação de que a vida, ela é frágil, que tudo pode acabar de repente, se você já quis descobrir qual é o seu propósito de vida, se questionar, se questionar sobre o mundo, sobre a vida, sobre os porquês, sobre o sentido das coisas, sobre o propósito. Esses são questionamentos normais que a maioria das pessoas dedica um tempo ou tem em algum momento da sua vida uma busca por encontrar respostas que sejam apropriadas para essas perguntas. Né? Essa crise existencial é algo que acontece com as pessoas há muito tempo. Né? Se a gente for olhar para a filosofia, para milhares de anos atrás, a gente já vê questionamentos e as pessoas tentando buscar uma razão, um motivo. E muito também disso se mistura com a história da religião. Então, é algo que não é novo, né? O ser humano, ele tem essa necessidade de entender. A gente é o único animal, né, que por ser racional consegue refletir sobre as coisas da vida, sobre de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, né? E uma coisa é certa, ter crises como essas é algo muito desconfortável, né? Então, se a gente não consegue ter respostas, se a gente não consegue ter ferramentas para lidar com isso, é claro que isso pode ser, sim, um fator para nos fragilizar emocionalmente, um fator que pode desencadear em crise de ansiedade, em momentos difíceis emocionalmente. Então, é muito comum, né, numa crise existencial, assim, que o nosso estado de humor, ele mude, né, quando ocorre esse momento, assim, de crise. Isso normalmente acontece em fase da nossa vida em que a gente está diante de grandes mudanças. Então, quando você, né, sei lá, muda de um país para o outro, quando você, né, sai da casa dos pais, quando você, de repente, começa uma faculdade ou termina uma faculdade, ou tem que escolher, fazer uma escolha muito séria na sua vida. Então, existem momentos específicos da nossa vida em que, se algo muda, né, repentinamente, ou eventos que acontecem, assim, de fora, né? Então, sei lá, a pessoa, ela fica doente, ela descobre um diagnóstico difícil, ela perde alguém. Então, eventos externos que não estão no nosso controle também, que nos fazem refletir sobre a vida, que nos fazem rever muitas coisas. Então, não existe, assim, uma definição exata, né, sobre o que é uma crise existencial, mas a gente pode, sim, descrever como esse momento, esse evento normal da vida, né, e que faz parte do processo de crescimento, de autoconhecimento e de, principalmente, busca por significado. Diferentes abordagens da psicologia, como a psicologia humanista, a psicologia existencial, a psicologia fenomenológica, né, já se propuseram a falar, estudar sobre esse termo, né, especialmente a psicologia fenomenológica, né, fala bastante sobre essa questão da, da crise existencial e tudo mais. Mas, no geral, o que a gente tem dentro das abordagens da psicologia é essa ênfase na importância da gente aprender a lidar com essas crises para que a gente possa, né, através de um processo de reflexão, de autoconhecimento, se conhecer mais e conseguir, né, nos conectarmos melhor com os nossos próprios valores e encontrar um sentido que faça sentido, sendo redundante aqui, né? Mas algo que faça sentido pra gente. Então, crises existenciais são normais. Todas as pessoas passam em menor medida. Tem pessoas que são mais reflexivas, mais melancólicas, que pensam mais sobre as coisas. E elas tendem a ter mais crises existenciais. E tem outras que já são mais racionais, mais práticas, que não vivem tanto no mundo das ideias, no campo das ideias, e que talvez sejam pessoas que passem um pouco mais ilesas por essas crises. Isso tem pontos bons e ruins dos dois lados, porque também você ser prático demais e racional demais pode te fazer perder muitas observações, muitas reflexões e muita sensibilidade, assim, da experiência humana. Então, tem um lado bom, sim, de você aí, que é mais reflexivo, mais introspectivo, mas a gente precisa cuidar para que a gente não se afunde em uma crise existencial, mas que ela nos ajude a encontrar, né, um significado mais profundo de propósito, de sentido para a nossa vida, tá? Então, como eu falei, quando não é bem gerenciado, uma crise existencial, ela pode, sim, causar ansiedade, depressão, descontentamento, uma sensação de vazio, e a pessoa pode não conseguir sair desse lugar sozinha, tá? E eu, como eu falei também, só repetindo aqui, isso, né, costuma acontecer em momentos de transição. A gente vê crises existenciais na adolescência, é muito comum nessa fase da vida onde a gente começa a se descobrir, começa a nosso corpo ter mudanças significativas, a nossa identidade tem mudanças significativas, é uma fase em que a gente começa a querer, né, se colocar no mundo, e é muito difícil porque tem muita influência, a gente é muito influenciável na adolescência, a gente quer a independência dos nossos pais, a gente quer se diferenciar deles, mas ao mesmo tempo a gente ainda é dependente deles, então é um período de bastante crises. E os hormônios colaboram para isso, né, para a desregulação emocional nessa fase. A meia-idade também é um momento, muitas vezes, de crise, né? Todas as fases têm suas particularidades. Eu já gravei até um episódio aqui da crise dos 20 e poucos anos. Também tem a crise existencial dos 20 e poucos anos. Tem a crise da meia-idade. Depois tem a crise, né, do pessoal que já tá se aposentando, do ninho vazio, quando os filhos saem de casa. Então, muitas dessas fases são marcadas por momentos de crise, de reflexão sobre a vida. Né? Como eu falei, eventos traumáticos, mudanças significativas na vida, como um casamento, um divórcio, aposentadoria, né? Ou mesmo quando a pessoa se depara com questões filosóficas e sobre a existência humana. E muitas dessas pessoas, inclusive, vão encontrar respostas na religião, na espiritualidade, na conexão com Deus. Eu tô aqui gravando esse episódio hoje como psicóloga, então eu vou falar dessa perspectiva, né? Mas é claro que, pessoalmente, já tive minhas crises também, e uma das linhas que me ajudou e me ajuda e que me dá muitas respostas hoje é a minha espiritualidade. Mas hoje eu vou trazer para você aqui outras questões que você também pode refletir a partir disso, tá? Então, uma das coisas que eu queria trazer aqui para você a respeito da crise existencial é que você, né, não precisa achar que ela é de todo ruim. A gente pode lidar com ela de uma forma positiva. E uma das coisas que eu quero falar bastante aqui é dessa busca por sentido. E eu queria citar um livro, uma referência que fica até indicação para você depois. É o livro Em Busca de Sentido. É um livro escrito por um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, Viktor Frankl. Esse livro ele foi publicado em 1946 e ele se tornou assim, um clássico da literatura psicológica e existencial. Esse livro tem muitos insights assim, super valiosos. Sobre encontrar o significado, o propósito da vida, mesmo em condições extremamente adversas, como a que ele vivenciou, que foi o Holocausto, né? Então, o livro, ele descreve as experiências dele nos campos de concentração nazistas ali durante a Segunda Guerra Mundial. Ele vai compartilhando as observações sobre como os prisioneiros, eles tinham um senso de propósito e de significado, né? Quando eles tinham, aliás, esse senso de significado, de propósito, eles eram muito mais propensos a sobreviver, apesar das condições terríveis. E ele fala, né, que mesmo nas circunstâncias mais desumanas, a gente tem liberdade de escolher como reagir às situações. E foi a partir dessa experiência pessoal dele, inclusive, que ele desenvolve uma abordagem psicoterapêutica, que é a logoterapia. E essa abordagem, ela se concentra muito na busca por significado da vida como a principal força motivadora dos seres humanos. Então, ele fala, né, que o propósito e o significado, eles são fundamentais para o bem-estar psicológico e que quando esse sentido falta, né, quando tem essa falta de sentido na vida, isso pode levar a diversos problemas psicológicos, incluindo essas crises existenciais que a gente está falando nesse episódio aqui, né? Então, muito do que ele traz, né, a respeito de encontrar um significado tem a ver com algo muito, muito pessoal mesmo, daquilo que tem sentido para você. E aí tem pessoas que vão encontrar um sentido, como eu falei, na religião, tem pessoas que vão encontrar um sentido naquilo que elas fazem, em ajudar as pessoas. Então ele fala muito sobre esse encontrar esse sentido como algo muito individual, né? Cada pessoa é única, o significado, então ele varia de indivíduo para indivíduo, e que existem três principais fontes de sentido, de acordo com ele, daquilo que ele desenvolveu, né? Um deles seria o sentido pelo trabalho ou pela criação de algo. Então, encontrar significado no que fazemos, seja no trabalho, na arte, na criação ou em qualquer outra atividade que seja significativa. Então, muito aqui desse papel de encontrar uma utilidade, de se sentir útil, né? De ver aquilo que faz e ver que aquilo é útil, de criar algo. Outra fonte de sentido seriam os relacionamentos mesmo. Então, ele fala muito que as relações significativas com outras pessoas, como amor, como amizade, como pertencer a uma comunidade, né, sentir esse apoio mútuo, essa conexão, isso pode dar sentido à vida. E ele, claro, traz essa perspectiva, né, como uma terceira fonte de sentido, que seria o sentido ao enfrentar o sofrimento, né? Que mesmo diante do sofrimento a gente pode encontrar um significado e aprender com essas experiências para que a gente possa contribuir para o mundo de alguma forma. Então, ele que traz essa noção de que quando a gente enfrenta momentos difíceis, sofrimentos, e a gente aprende com aquilo, a gente consegue, né, ou poderia trazer esses aprendizados para que aquilo servisse e ajudasse outras pessoas, e que esse processo ele, né, traz um sentido em si mesmo. Então, é muito bacana assim, a forma como ele traz a visão do sofrimento, sabe? Como uma parte inevitável da vida. Então, mesmo, né, nas situações mais difíceis como a que ele vivenciou e que as pessoas que ele conviveu vivenciaram, né, de morte, de guerra, de fome, de luto, né? Ele fala que é possível a gente encontrar o sentido mesmo assim, desde que a gente busque esse propósito por trás do sofrimento, que a gente aprenda com ele. Então, não é uma visão romântica do sofrimento, mas realmente faz sentido, né? Quando a gente pensa que nisso que ele falou, porque, de fato, não existe uma outra forma da gente ressignificar o sofrimento que não a partir, senão a partir de uma busca por aprendizados, de uma busca por tornar, né, trazer aquilo para que a gente possa ajudar outras pessoas e tudo mais. Então, não é um puro clichê, isso faz parte de uma teoria bastante importante. Eu recomendo muito essa leitura, porque eu acredito que complementa bastante do que a gente está falando aqui a respeito de crise existencial. Então, você que está aí vivendo uma crise existencial, esse é um bom livro para você ler, e também vale a pena você se perguntar mesmo, sabe? O que você tem feito hoje que te faz sentir útil? Que tipo de atividade você tem executado? Que tipo de trabalho você tem feito? E se você não está engajado em nenhuma atividade, em nenhum trabalho, se você não tem se sentido útil de nenhuma forma, isso já é, assim, um passo a mais para você estar numa crise existencial. Então, buscando, né, uma forma prática de você sair desse lugar, pode ser sim através de um trabalho, de uma ocupação, mesmo que seja voluntária, mas de algo que você faça, que ocupe o seu tempo, que tenha um significado e que você se sinta útil. Outra forma, trazendo aqui essa fonte dele, né, do Viktor Frankl, é você se engajar ainda mais, ser mais intencional ainda na construção de relacionamentos significativos, né, aprofundar os seus laços familiares, aprofundar se você já tem um relacionamento amoroso, mas que está superficial, que está desgastado. Então, dá atenção para isso, buscar construir isso de uma forma intencional. Se você não faz parte de uma comunidade, de um grupo, às vezes pode ser uma igreja, pode ser um esporte, seja o que for, mas você ter ali um ambiente de pessoas que têm um mesmo propósito, que têm um mesmo gosto, mesmas hobbies, mesmas afinidades, enfim, isso com certeza vai preencher também a tua vida e vai te trazer um senso de propósito, de sentido, tá? E se você está enfrentando um sofrimento, um luto, uma perda, um momento difícil que desencadeou essa crise, é uma boa aposta também você aprofundar nesse momento em autorreflexão, em autoconhecimento e buscar encontrar um significado maior desse sofrimento, tá? Então, eu acho que essa abordagem aqui que ele traz pode, com certeza, contribuir muito para o que a gente está falando aqui a respeito de crise existencial e como que a gente lida com isso, tá? Então, se você está vivenciando uma crise existencial, se você se identificou com as coisas que eu falei aqui, eu quero te dar algumas dicas práticas de como que você pode trabalhar isso, tá? Então, uma das formas que, se você, dependendo do nível que essa crise tá, você precisa buscar ajuda profissional. Então, um psicólogo, ele vai te ajudar a explorar essas tuas preocupações, esses teus questionamentos, esses sentimentos, esses pensamentos de uma forma mais profunda, de uma forma orientada para o crescimento. Porque às vezes você vai desabafar com um amigo que tá mais perdido que você, ou com um familiar que não vai dar tanta atenção para aquilo, que vai achar que é besteira, né? Às vezes, quando a gente é adolescente, tem as nossas crises, a gente vai falar com o pai, com a mãe, com alguém mais velho, a pessoa fala, isso é besteira, você não sabe o que é problema. Daí a pessoa vai minimizar ou vai invalidar. Então, isso não vai acontecer no ambiente terapêutico. É um lugar mais seguro para você trabalhar as suas crises existenciais, com certeza, é num ambiente assim. Eu quero, inclusive, deixar o convite para você aqui, se você não faz terapia, se você nunca fez, ou se você tá sem fazer no momento, aqui no link da descrição desse episódio, e de todos, na verdade, eu deixo o link da minha clínica. Então, se você precisa de ajuda, eu posso te ajudar através da minha clínica, através do Psi do Futuro, ter alguém da minha equipe, psicólogas treinadas por mim para te ajudarem nesse processo, tá bom? Então, se você precisa dessa ajuda, já vai ali, clica no link, preenche suas informações que a minha equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Outro caminho importante, e a terapia vai te ajudar em todos esses próximos pontos também que eu vou te falar, é se abrir para reflexão, para autoconhecimento, né? Refletir sobre os teus valores, as coisas que são importantes para você, aquilo que te motiva, aquilo que te faz se sentir vivo. Será que a tua vida está preenchida com essas coisas? Ou será que você se desconectou disso tudo e isso está contribuindo para a crise existencial? Então, refletir sobre esses valores, sobre essas motivações, sobre as crenças, sobre os seus objetivos pessoais, isso com certeza vai te ajudar a encontrar um sentido maior na vida. O que leva para o próximo ponto também, que é você estabelecer metas intencionais, significativas, alinhadas com os teus valores, com os teus interesses, com essas três fontes de sentido que eu citei aqui anteriormente. Talvez uma dessas metas seja justamente você começar a terapia, né? É super importante isso. Outra coisa, outro ponto aqui, falei então, primeiro, buscar ajuda profissional, segundo, se abrir para reflexão e autoconhecimento, terceiro, estabelecer metas significativas, intencionais, quarto, ter uma rotina, uma prática de autocuidado. Então, hábitos, né, saudáveis, já falamos sobre isso várias vezes aqui, mas assim, se você não está tendo o mínimo de exercício físico, de alimentação e um sono regulado, isso já está comprometendo a tua qualidade de vida, isso já está te fazendo provavelmente sentir indisposto, isso contribui para você se sentir desanimado, estressado. Então, já é, assim, um ponto a mais, um passo a mais no caminho da crise existencial se você não está cuidando desse tripé básico da tua saúde física. Isso vai afetar a tua vida emocional também, tá bom? Então, são coisas que estão no teu controle que dá para começar por aí. Outra coisa importante, tá? É, falei então, 1, 2, 3, 4, quinto ponto. Explorar novas experiências. Então, você sair da zona de conforto, experimentar coisas novas. Como eu falei ali, que pode ser começar um novo trabalho, se voluntariar num projeto social, sei lá, começar a fotografar, uma coisa que você sempre quis e você ficar adiando. Coisas simples, mas quando você se expõe a essas experiências novas, isso pode te ajudar a, inclusive, descobrir novos interesses, novas perspectivas, novas coisas que você gosta. Então, se você fala, ah, mas nada me motiva, não tenho hobbies, não tenho interesse em nada, tá bom, tenta, testa alguma coisa, começa por algum lugar, parado em casa, no quarto, em posição fetal, chorando em crise existencial, não vai resolver nada. Você precisa agir, você precisa buscar ajuda, você precisa fazer alguma coisa por você, tá bom? Falei aqui meio brava, mas é porque é sério, às vezes a pessoa também não se ajuda a sair daquele lugar, né? E aí eu queria terminar com o sexto ponto aqui dessas dicas finais, que talvez seja uma das mais importantes, que é: não espere encontrar todas as respostas para sua crise existencial. A gente precisa entender que simplesmente a gente não existe respostas disponíveis para determinadas perguntas. Tem algumas coisas que, por mais que eu, pessoalmente, Alana, né, acredite em Deus, eu tenho a prática da minha religião, eu sou cristã e eu, né, frequento a minha igreja, eu tenho, assim, dou um check em todos esses pontos acima aqui que eu falei para vocês. Ainda assim, vão ter momentos que eu vou ter dúvida, que eu não tenho todas as respostas. Às vezes eu vou me questionar algumas coisas sobre a vida. Às vezes eu não vou entender por que certas coisas acontecem. E eu preciso aceitar a incerteza, aceitar o mistério que muitas vezes é a vida. Eu sei que parece meio filosófico demais isso aqui, mas é verdade. Eu já atendi várias pessoas que eram muito, vou chamar aqui de crisadas, porque vem de crise, né? Crisadas com a vida e com umas perguntas e umas coisas assim, sei lá, você tem vida fora da Terra e, sei lá, a pessoa fica lá parada numa pergunta que ela não consegue resolver, assim, bem existencial mesmo, sabe? E simplesmente vão ter coisas que a gente não vai saber responder. Então, você pode passar anos, inclusive, estudando. E tem muitos estudiosos que já passaram muitos anos estudando e tentando encontrar, tentando responder uma pergunta. Mas, mesmo que eles cheguem a teorias, eles não têm certeza absoluta que aquilo é verdade. Então, a gente precisa aceitar. essa realidade. Não tô falando que você não deve se questionar, que você não deve pesquisar, se você for um cientista, né, e quiser ir a fundo nas coisas, beleza, ótimo. Mas vão ter coisas na vida que você vai ter que aceitar. Às vezes é uma questão tipo, por que a minha mãe morreu? Por que que isso aconteceu? Bom, a gente não tem essas respostas. Mas a gente pode transformar essa ansiedade, esse descontentamento, essas perguntas em algo bom, através, como eu já falei, de reflexão, de autoconhecimento, da aceitação também das incertezas, dos mistérios, das faltas de resposta. E aprender a lidar com esse desconforto, ele já vai te ajudar a amadurecer e crescer como pessoa, tá? Então, enfatizando aqui, crises existenciais não é gostoso, ninguém gosta de sentir, mas isso significa que você é uma pessoa que se questiona, que tá insatisfeita de alguma forma, que não se contenta, talvez, não é tão passiva diante da vida quanto outras pessoas. E isso não é necessariamente ruim, isso pode ser uma oportunidade para crescimento, para transformação pessoal, para amadurecimento, para se aprofundar em autoconhecimento. Então, não vamos ver isso somente como algo negativo. A gente pode sim levar essas crises a uma maior compreensão de nós mesmos, a uma maior compreensão do significado da vida, a construção de uma vida mais significativa. Lembrando que, a depender da nossa fase de vida, novas crises virão e a gente pode seguir crescendo com elas, tá bom? Então, espero ter conseguido contribuir com você aqui nesse nosso podcast. É claro que nossos episódios, eles têm essa característica de ser episódios mais curtos. Eu não tô me propondo aqui aí a fundo, até porque eu não sei a crise existencial de cada um, teria que citar cada um, né? Mas em terapia, com certeza, isso pode ser trabalhado de forma mais aprofundada. Então, eu fico aqui com esse novo, com mais um encorajamento de você dar esse passo. Se você gostou desse episódio, se ele te ajudou a refletir de alguma forma, me deixa saber, tá bom? Você pode vir aqui embaixo na seta, compartilhar direto lá nos seus stories do Instagram. Você pode me ajudar também compartilhando esse episódio com amigos seus. Pega o link, manda nos grupos de WhatsApp e com certeza me mandar um direct também me contando. Eu vou ficar feliz demais. Se você ainda não tá inscrito, não curtiu ainda aqui o nosso Psicologia na Prática, esse é o momento. Muito obrigada. Espero ter te ajudado na sua crise existencial. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até lá.